tecnologia abre portas para o mundo dos sons. Nós estamos falando de um aparelho auditivo de alta tecnologia que foi disponibilizado pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, mais conhecido como HRAC, o centrinho, não é? E vem disponibilizando, vem atendendo de forma pioneira na rede pública e propiciado uma melhor audição a crianças. E a gente vai contar essa história. Convidamos o doutor Luiz Fernando Manzoni Lorenzoni. Ele é diretor clínico do HRAC e professor do curso de medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Como vai, doutor Luiz Fernando? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção. E para que a gente possa entender melhor, professor, como é que essa tecnologia vem possibilitando, vem trazendo excelentes resultados, vamos explicar um pouquinho para a gente como é que essas crianças normalmente são atendidas, né? Tem a história até do Davi Gabriel, que não, praticamente não escutava, não reagia, não é? A nenhum estímulo, ele nasceu com uma deficiência. Então, como é que normalmente se tratam essas crianças e o que é que essa tecnologia agora traz de novo?
Perfeito, Roxane. A perda auditiva, ela causa diversas limitações em várias faixas etárias, em toda a população. Nas crianças, especialmente, ela tende a ser muito grave quando nasce congênito. E aqui no Centrim, que é referência aqui em Bauru, nacionalmente é uma referência, nós temos perdas congênitas, as perdas síndromes, em que a orelha externa, a orelha média, não foi muito bem formada. Então, há limitações importantes de audição. E que fica impossível você adaptar aqueles aparelhos comuns que nossos avós usam, que pessoas que têm perdas com orelha normal utilizam, né? Porque você não consegue, você não tem um conduto para adaptar o aparelho, você não tem a orelha para adaptar. E você precisa de adaptações. E a tecnologia, ela vem crescendo em várias áreas de informática e de saúde, e na área auditiva especialmente. Dessa forma, nós temos o caso que ficou muito marcado há algumas semanas atrás, pelo Davi, nós temos vários Davis aqui, que precisam que a tecnologia ajude eles a escutar, porque senão seria uma cirurgia muito avançada, com pouco benefício, com seus riscos que envolve. Com essa tecnologia que agora o Centrinho e a USP são referências no sistema único de saúde para esse tratamento, nacionalmente, nós temos essa possibilidade de você amplificar o som, o que vai dar entendimento a essas crianças, não é só ouvir o som, você tem que entender o som, ouvir com qualidade o som, para desenvolver a fala, o entendimento, conseguir entrar na escola, alfabetizar, ela é muito importante. E essa tecnologia atual, ela é feita através de uma adaptação de uma faixa que põe na cabeça, em que chama de headband, que é faixa na cabeça, na verdade, em que ela firma o aparelho contra o crânio e o som vai por condução. O som por condução, ele pode ser pro ar, como a gente escuta quando está numa rádio, quando está conversando com os colegas, mas ele pode também ter via óssea, via condução de sólidos, que é quando a gente coloca o ouvido na porta para escutar. É aquilo que é um som de via de condução é sólida, ou óssea, quando é coloca no nosso crânio. E o som vai direto do ar para o osso, conduzindo até a orelha interna, que no paciente é normal. Então você pula a parte que nasceu com malformação. E a prevalência é muito alta desses casos, especialmente aqui em Bauru, onde é referência nacional para esse tipo de perda auditiva.
Ah, vejam só. Eu ia justamente perguntar, doutor, se o caso do Davi é um caso isolado, ou você disse, não, nós temos aqui muitos Davis, então se deu certo com o Davi, certamente trará resultados importantes para outras crianças.
Não tenha dúvida, Roxane. Lógico que quando a gente olha para a população, ela é muito rara, né? Raramente alguém conhece alguma situação dessa, não sei, em jornal, que viu... que alguém falou, mas a prevalência num centro como o nosso, que é referência, inclusive, para todo o Brasil, se torna muito alta e com certeza nós vamos conseguir ajudar muitos Davis ainda ao longo de 2020 mesmo e ano que vem, continuar ajudando para que em situações tão difíceis como a que estamos passando, que pelo menos tenha acesso a sons, a poder desenvolver a linguagem, para reduzir um pouco a limitação que essas crianças têm. Lembrar que essas crianças que nascem com síndrome, a audição é só uma delas, lógico que muito séria, mas nós temos outros problemas respiratórios, outros problemas que podem envolver essa criança. Então, no meio de tantas limitações, conseguir ir reduzindo o quanto que elas impactam no seu dia a dia é super importante para a qualidade de vida dessas crianças e das famílias que envolvem.
Ah, tem tudo, né? Traz tudo de volta para a vida dessa criança, não é? Todos os aspectos. É muito interessante. Agora, como o senhor disse, é um tratamento gratuito, vocês são um centro de referência. Quantas crianças vocês já atenderam? Vamos trazer um pouco, mostrar, né, para o nosso ouvinte. Muita gente conhece, sem dúvida, mas para quem não conhece a fundo o trabalho de vocês, quantas crianças vocês já atenderam aí no hospital?
O Centrinho é um hospital que é especificamente mais pediátrico, tem mais de 100 mil pacientes cadastrados, mas com relação a perdas auditivas que vão para próteses diferenciadas como essa, nós temos o maior centro de implante coclear, que é quando a perda é mais profunda, que precisa de uma cirurgia mais invasiva. Uhum. Então, são mais de 2 mil pacientes implantados, sendo o maior centro do Brasil em relação ao número de pacientes implantados. E lembrar que sempre é exclusivamente SUS. E com esse projeto de programa de prótese, começou em 2012, com um programa de financiamento de pesquisa mesmo, e hoje ele é financiado pelo SUS. De 2014 para cá começou a implantação e se tornou mais ativo nos últimos meses, quando conseguiu financiar essas próteses para crianças pequenas. Até pouco tempo atrás a gente conseguia muito mais apenas para pacientes maiores ou adultos, mas quando você já tinha alguma sequela pelo atraso da estimulação auditiva. O que chama atenção agora é que a gente conseguiu reduzir com esses headbands. São todos produtos importados, não são produtos, infelizmente, feitos no Brasil, não existe no Brasil. E mesmo assim, consegue financiamento via SUS. A gente começou esse processo agora, em 2020, em meio à pandemia mesmo, devido à importância e à urgência que é para as famílias estarem escutando. Uhum. E nós estamos começando agora com os primeiros 20 casos nessa primeira etapa, mas nós temos mais de 300 crianças semelhantes ao caso do Davi, em que necessitam, ao longo dos próximos meses e anos, esse dispositivo também para voltar a escutar em caso como dele.
Uhum. Bom, instalado um dispositivo como esse, doutor Luiz Fernando, essa criança precisa ser acompanhada, porque eles recebem um acompanhamento por um longo período, não é?
Perfeito, o serviço social, o suporte que toda a rede dá é muito importante, porque essas crianças já vêm por diversas demandas com frequência até Bauru. Então são crianças que mensalmente ou bimestralmente estão aqui na cidade por diversas demandas, a parte auditiva inclusive é uma delas. Em média, os pacientes têm que estar aqui na cidade para atendimento 2 a 3 vezes no ano, pelo menos, só que ele tem que ter também um suporte na sua origem. Por exemplo, esse paciente que é de Santa Catarina, ele tem lá a equipe de fonoaudiólogos, a equipe de suporte lá local, para estimular a reabilitação, para desenvolver a fala lá localmente, e pontualmente ele vem aqui para um suporte mais amplo, porque seria impossível também ficar toda semana aqui em Bauru. Mas ele realmente exige uma cadeia de atendimento que envolve desde várias áreas da saúde, parte administrativa, gestão, tudo isso junto para que consiga efetivar realmente que seja efetiva essa reabilitação.
Bom, além do tratamento de qualidade, do acompanhamento, tudo que vocês possibilitam para essas crianças e as famílias, não é? Tem um aspecto importante que é a tecnologia, quer dizer, a pesquisa, a ciência na universidade. Acho que esse é um aspecto muito relevante também, né, professor? O que a universidade vem trazendo de soluções na área da ciência médica, da tecnologia aliada à medicina, quer dizer, isso é fantástico.
Exatamente. Lembrar que isso hoje, se ele é possível via sistema único de saúde, se é possível ser gratuitamente, é porque há 10 anos atrás, importante pesquisa da Universidade de São Paulo e muitos aqui do Centrinho mostrou que essas próteses poderiam ajudar os pacientes de forma efetiva, mesmo quem tinha algumas malformações. Então, que é um desafio maior, especialmente quando se torna uma cirurgia, mas tudo isso se começa com pesquisas, em que mostra primeiro o benefício ao paciente, depois através de pesquisa mostrando que o custo-benefício de gestão é importante, que vale a pena você colocar isso em programa nacional para conseguir ser suportado para financiamento amplo. Então, a pesquisa associada à assistência, e lógico, os alunos aprendendo, vindo alunos de fora do país aprender aqui com a gente, veio alunos da Argentina, do México, Estados Unidos aprender aqui com a gente, isso acaba associando o ensino, a assistência e a pesquisa andando juntos e forte o tempo todo.
Parabéns pelo trabalho. Dr. Luiz Fernando Manzoni Lourençoni, diretor clínico do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Agarrax Centrinho. Ele que é também professor do curso de medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Muito obrigada por trazer essas histórias aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço o convite, Roxane, parabéns pelo programa de vocês, que é sempre excelente. Muito obrigado.